Parashat essa semana é Parashat Bo. Parashat Bo começa com as últimas três pragas. Na verdade, começa com as primeiras, as últimas duas. Quer dizer, a oitava e nona praga. Nona pragas. Em seguida, começa todo um preâmbulo para chegar na décima praga. Onde Deus dá a mitzvah para nós do primeiro mês, e a mitzvah do calendário judaico, a mitzvah do Korban Pesach, e a ordem de todo mundo fazer Brit Milá para poder comer o Korban Pesach, e alguns detalhes aqui sobre Matzah, Maror, e como seria a noite antes da saída do Egito, quando os judeus iriam fazer pela primeira vez um Seder de Pesach. Depois a Torá fala como foi a praga, a peste dos primogênitos, a praga dos primogênitos. E finalmente a saída triunfal do povo de Israel, do Egito, guiada por Deus. E em seguida a Torá dá a mitzvah, algumas mitzvot na verdade, são duas porções que constam dentro do tefilim. E elas falam sobre a mitzvah de santificar o primogênito, a mitzvah, quer dizer, a mitzvah que o primogênito deve ser resgatado, porque ele é sagrado, do Kohen, e deve ser resgatado. Tem os seus detalhes dessa lei, obviamente. Também fala sobre a mitzvah do Peter Hamor, que é o primogênito do asno que deve ser resgatado em troca de um carneiro, uma lei específica só para essa classe dos animais, somente para o hamor. E também a mitzvah do tefilim. E a mitzvah, logicamente, que aparece duas vezes na nossa parashá, pelo menos, a mitzvah de narrar sobre o êxodo do Egito na noite do Seder. Então, a parashá que nós vivemos um pouco de Pesach, fora de Pesach. Uma coisa muito interessante que eu ouvi esses dias, em nome de um rabino do México, que se chama Rabino Shaul Karge. O que acontece com as coisas materiais que nós temos na vida? Será que depois dos 120 anos alguém leva objetos materiais para o outro mundo? É só dizer, não. O pessoal não leva. O que acontece com as preces que a pessoa faz? Ah, essa sim. Isso são coisas espirituais, a pessoa leva. Então, uma coisa muito interessante. Objetos materiais, nós fazemos mitzvot por intermédio deles. Você compra um tefilim, ou você compra o couro e faz o tefilim, mas não faz diferença. No final das contas, você tem couro que se transformou em tefilim. Tefilim, objeto, material. Você compra comida e você come isso para poder se nutrir, para poder servir Deus. Você compra papel, você escreve palavras de Torá nesse papel. Você compra velas e acende elas para Shabbat. Você compra lulav e faz mitzvah das quatro espécies e assim vai. Tudo se faz com coisas materiais. Esses bens, nós estamos levando eles junto conosco para o mundo vindouro. Porque são bens que nós usamos para fazer mitzvot. E uma pessoa que se empenha em usar tudo que ele tem para poder fazer mitzvot, seu dinheiro você usa para tzedakah. Não só para tzedakah, o dinheiro você usa para comprar tudo aquilo que é necessário para servir Deus. E todos os objetos que você tem na casa, se você usa uma cadeira para poder estudar a Torá, se você usa uma cama para poder descansar e ter forças no dia seguinte para servir Deus e assim por diante, você está elevando todos esses objetos. E a reza? Reza, nós fazemos, nós nos empenhamos, mas quantas vezes nós conseguimos rezar uma reza que nós sentimos que nós fizemos ela da forma adequada em relação aos pensamentos, à intenção, à devoção, à vibração? Diz a Torá na nossa paraxá um versículo onde Moshe está dizendo para o faraó que você também vai dar para nós animais para nós levarmos e servirmos Deus. Aí o Moshe diz, Vegam miknenu yelech imanu. Também os nossos bens vão conosco, se referindo aqui aos animais. Lot yishaer parsa, não vai sobrar nenhuma pata aqui no Egito, quer dizer, não vai sobrar nenhum animal. Que mimenu nikach lavodet Hashem Elokeinu, pois nós vamos pegar deles para servir a Deus. Vanachnu lo neidá. E nós não sabemos, manavo de Tashem, o que nós vamos servir Deus, agora nos chama até nós chegarmos lá. O que Moshe está querendo dizer aqui? Que não só que nós vamos levar todos os nossos animais, e você vai dar também todos os seus animais para nós, porque nós não sabemos ainda como nós vamos servir Deus. Não temos ideia ainda o que vai ser necessário. Então nós vamos levar tudo. Quando chegar lá, vamos descobrir o que precisa. Nós já vamos ter tudo nas mãos. Isso é o que o Moshe está falando. Diz o Rav Shaul Kardi, aqui nós temos uma dica, indicação na Parashá, na Torá, desse conceito que nós falamos antes. Vegam miknenu yelech imanu. Os nossos bens vão conosco. Não vai sobrar nada. Por quê? Que mimenu nikach lavodat Hashem Elokeinu. Porque é deles que nós pegamos para servir a Deus. Os nossos bens vão conosco para o mundo vindouro, porque é com eles que nós servimos Deus. Agora você vai falar em relação à reza? Nós não sabemos como é que estão as nossas rezas. Mas na avó de Tashem, como nós vamos servir a Deus com as nossas rezas? Adboi nos chama, até que nós chegaremos lá. Os efeitos das nossas rezas só vamos saber quando nós chegarmos lá. Quando nós estamos aqui, nós não temos ideia qual foi a qualidade das nossas preces. Isso é uma indicação interessante na Parashá. Na Parashá nós temos essa mitzvah de Peter Hamor. Por que que tem essa mitzvah de Peter Hamor? Por que que o jumento tem uma mitzvah especial, que ele é sagrado, o primogênito? E o Rashi explica: Velo Peter Shar Behemat Me'ah. Os outros animais impuros, quer dizer, os animais que são kasher, tem esse conceito de Behor, tem que trazer para o templo, uma outra história. Mas nos animais que não são puros, só o jumento tem essa exceção. E por que isso? E o Rashi traz duas explicações. A primeira explicação, o Rashi diz que Bechorei Mitzrayim, os primogênitos do Egito, são comparados aos jumentos. E por isso que esses jumentos têm uma santidade especial, por conta de toda a história que aconteceu no Egito. E mais, que esses animais ajudaram os judeus quando saíram do Egito, com bastante riqueza que foi dada pelos egípcios, precisavam de animais para carregar. Quem foi que transportou isso? Foram os jumentos. E por isso Deus então dá uma mitzvah especial em relação ao jumento, que ele deve ser trocado por um sé, por um carneiro. Quer dizer, se eu tenho um jumento que nasceu, que é primogênito, eu preciso agora, esse jumento pertence ao Kohen. Eu vou para o Kohen, qualquer Kohen que seja, vou entregar o jumento, olha, é seu. Mas eu quero trocar ele. Então eu vou dar um carneiro para você, você me dá o jumento de volta. Uma mitzvah muito interessante. Tem várias explicações, como o Rashi já está trazendo aqui algumas delas. Mas tem uma outra explicação extremamente interessante, o que essa mitzvah simboliza. E ela está logo depois da saída do Egito. O que ela tem a ver com a saída do Egito? Uma coisa muito interessante. O jumento é um animal que trabalha extremamente pesado. Ele é muito forte. Ele consegue suportar e levar carga. Muita carga. E ele também, quando descansa, não precisa tirar a carga de cima dele. Ele consegue descansar com a carga em cima dele. Até tem a Brachá, que Yaakov dá para o Yissachar, um dos filhos. Ele fala que ele é como um Hamor Garem, como um jumento com costas largas, que ele descansa com a carga em cima dele. Quer dizer, lá a Brachá do Yaakov é que você vai ter, Yissachar vai ter filhos que vão suportar a carga da Torá. Vão ser grandes pessoas, grandes eruditos, como lá o Rashi traz, que é teve mais de 200 chefes de Supremo Tribunal que eram da tribo de Issachar. Quer dizer, eles eram, como se diz, eles eram fera em Torá. Eles suportavam a carga da Torá nas suas costas. Mas então, vamos voltar para o nosso assunto. O jumento é um animal que carrega carga bem pesada, suporta bastante peso, leva, trabalha. E no final do trabalho, o que ele recebe para comer? Um pouquinho de palha. Ou muita palha. Mas palha. Palha seca. Em contrapartida, nós temos um animal que é exatamente o oposto. É um animal que é o carneiro. O carneiro é um animal mimado. Ele não trabalha nada, nada. Ele não trabalha. E ainda por cima ele ganha comida boa, ervas fresquinhas, gostosas. E quando tem o pastor ainda toca flauta para eles. Eles comem ainda com música ambiente. Folgados e mimados. Os judeus estavam no Egito. Os judeus estavam no Egito escravizados, com trabalho pesado. E quando chegava a hora de comer, mal tinham que comer. Eles tinham um trabalho forçado, pesado, e eles dormiam com a carga nas costas, como se fosse. O trabalho era o tempo todo, não tinha descanso. Deus tirou o povo do Egito, levou eles para o deserto, e lá Deus deu para eles uma vida de carneiro. Aqui vocês não precisam produzir nada. Vocês podem ficar sentados, estudando, aprendendo, comendo do verde. Vocês vão ter man caindo do céu, vocês vão ter água do poço, vocês vão ter Torá à vontade para matar a sede. Vocês vão ter uma vida boa com nuvens de glória protegendo vocês. Tudo uma tranquilidade, uma coisa maravilhosa. Vão poder ser agora um pouco mimados. Em lembrança a isso, que Deus tirou o nosso povo de uma vida de jumentos e transformou a vida deles numa vida de carneiros, uma vida tranquila para poder crescer. Nós temos essa mitzvah especial de Peter Hamor, que nos lembra sempre que nós temos um jumento novato. Nós lembramos a bondade que Deus fez conosco. Tem muitos assuntos interessantes ainda para abordar, mas vamos contar uma história, e se Deus quiser, uma oportunidade, podemos falar sobre esses outros temas. Nossa paraxá aparece também sobre alguns dos filhos que perguntam na noite do Seder. Como dizem nossos sábios, que ninguém se perde. No final das contas, todos os filhos retornam aos seus pais. No final, todos os filhos retornam às raízes. Numa comunidade, uma cidade na Rússia, que se chama Olinovsk, tem um casal, o rabino do lugar e a esposa. A esposa se chama Sara Merozov. E essa senhora Sara resolveu convidar para Shabbat umas moças, umas senhoras. Ela sabia que essas senhoras não obrigatoriamente vão querer vir. Então convidou uma amiga para que essa amiga trouxesse. Enfim, vieram lá três pessoas que seriam as convidadas. Mas na hora apareceu uma quarta. E essa quarta ficou muito interessada, olhando que elas estavam acendendo as velas de Shabbat. Era sexta-feira, à tardezinha, acendendo as velas de Shabbat. E essa quarta ficou olhando. E essa senhora, que se chama Rima, ficou emocionada. E as outras falaram: "O que você está olhando, você? Não é judia?" E aí a Rima falou: "Vou contar para vocês um segredo. Eu sou judia." As amigas falaram: "O quê? Você é judia?" E ela então começou a contar. E ela disse que quando ela era pequena, ela sofreu muito. Ela sofreu porque a sua mãe não dava tanta atenção para ela. A mãe sempre dava preferência aos outros irmãos. Ela é a mais velha. Ela sempre recebia tudo por último, quando recebia. E quando ela cresceu um pouco, ela reclamou com o pai. Falou pro pai: "Por que que a mamãe me maltrata e não dá as coisas pra mim, dá por último?" E meu pai falava pra mim que você tem que entender que você é a mais velha e os outros são menores, eles merecem receber as coisas primeiro e depois, se não sobrou, então infelizmente não sobrou, mas você tem que... E assim ele foi sempre falando isso pra mim. Passaram-se muitos anos, conta essa senhora Rima. Eu estava com 32 anos e mãe já de dois filhos. O meu pai ficou muito doente. E as pessoas foram convocadas para virem se despedir dele. E eu lá fui. Meu pai pediu para fechar a porta. E meu pai disse para mim: "Queria te contar que você é judia." "Eu sou judeu", disse meu pai. "E eu fui casado com uma moça judia logo antes da Segunda Guerra Mundial. Os meus sogros trabalhavam no teatro de Odessa. E quando um dia nós ficamos sabendo que os nazistas invadiram Odessa e juntaram todos os judeus no teatro, a minha mulher, grávida, foi correndo para lá ver o que está acontecendo com seus pais. E quando ela chegou lá, já era tarde, todo mundo tinha sido levado embora. E ela teve um ataque de desespero, choro, e ela entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz a uma menina, e rapidamente vieram me avisar que ela deu à luz. E eu fui correndo para o teatro. E quando eu cheguei no teatro, eu só encontrei uma linda bebezinha. A mãe desapareceu. Para onde ela foi, até hoje eu não sei, mas presumo eu que os nazistas levaram ela. Essa menina era você. E eu te peguei, não tinha condições de te criar, e depois eu acabei casando com uma moça não judia. E tive outros filhos. E por isso que de pequena você sofreu um pouco nas mãos dela, que tinha uma certa inveja ou o que for de você, que não era filha dela. Passou pouco tempo, meu pai faleceu. E eu fiquei com essa história, eu peguei muito pesado essa história. Eu resolvi viajar até Odessa e ir no teatro. Entrei no teatro e comecei a chorar. Chorar. De repente uma senhora se aproxima de mim e fala: "O que você está chorando?" eu falei para essa senhora que eu estou chorando porque meu pai me contou uma história que a minha mãe me deu à luz aqui nesse teatro e depois ela desapareceu. E essa senhora dá um sorriso e fala: minha filha, eu fui a parteira e eu confirmo essa história. Eu ajudei você a nascer aqui. Sua mãe, de fato, sumiu em seguida daqui. E o seu pai depois veio aqui buscá-la. Isso mexeu muito comigo. E assim foi passando o tempo. Mas eu sabia, a partir de então, que está confirmado, eu sou judia. Nunca tive muito contato, sempre tive distante. Mas agora aqui, entrando nessa casa e vendo vocês acendendo as velas de Shabbat, isso me ligou às minhas raízes. Logicamente que a esposa do rabino, depois de Shabbat, deu de presente para essa senhora já tinham passado 40 anos, com 76 anos, ela ganhou de presente candelabros, e começou a acender as velas de Shabbat, todo o Shabbat. E devagarzinho, começou a retornar às raízes. Raízes que estavam, de certa forma, distantes dela. Mas, como a Torá nos diz, ninguém está perdido, ninguém está distante. Todos nós temos a chance de nos aproximarmos a Deus quando for.